Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sim, hoje é feriado, pelo menos em São Paulo, 25 de janeiro de 2022, exceto para essa passarinhada que resolveu fazer um carnaval ornitológico. Vocês estão ouvindo ao fundo, que balbúrdia é essa, que azáfama, que algaravia. Bom, se bem que essas são palavras normalmente utilizadas pelo ruído, para descrever o ruído indescritível de seres humanos, mas eu não sei, eu gravei isso há pouquíssimo tempo, agora a coisa se acalmou, eu não consegui identificar quem são os atores, os autores dessa sinfonia, mas eu acho que ela, isso de uma certa maneira tem a ver com o aniversário da cidade, porque se tem alguma coisa, não sei, é lógico, todo mundo é suspeito para falar do lugar onde cresceu, do lugar onde nasceu. Aliás, eu lembro de ter feito uma vez, no tempo que eu trabalhava em TV ainda, de ter participado de uma campanha política em Brasília, e eu lembro que um dos chefes redatores era um cara inteligentíssimo, o Vilas, e aí ele comentou o seguinte, acho que ele não conhecia muito Brasília, ele chegou e veio direto para a produtora, ele falou, olha, eu sempre desconfio de uma cidade onde assim que você chega, você mal desceu do avião, o cara, os locais começam a falar, nossa, você vai adorar, essa cidade é maravilhosa. Eu falei, calma, me dá um tempo, eu acabei de chegar. Ele sempre desconfiou desses lugares onde os nativos enaltecem com um pouco de ênfase. Isso é uma coisa curiosa, porque é difícil ver um paulistano rasgar tanta seda assim para a própria cidade, o que eu acho saudável, né? Aliás, se a gente somar todos os depoimentos e todas as vozes e todas as descrições e todas as histórias de todos os paulistanos, talvez vá se parecer justamente com essa confusão de passarinhos matinal, porque sempre foi e sempre vai ser uma cidade muito diversa. E eu acho que uma das coisas que eu acho mais interessantes aqui, falando em diversidade, é a diversidade dos sotaques. Eu acho isso sintomático, porque, claro, você tem um sotaque paulistano facilmente reconhecível. Você consegue, para quem é daqui, você consegue muito rapidamente identificar se alguém veio, sei lá, da zona X, da zona Y, de tal bairro, porque até os bairros têm um sotaque bastante peculiar. Mas é absolutamente comum você conviver com sotaques de todos os lugares do Brasil e de fora daqui. É muito interessante. Meus pais vieram do interior, acho que é a história de muita gente aqui em São Paulo, é uma história de quem veio se reinventar, sobretudo através do estudo, sobretudo através do trabalho, nessa cidade que está aberta, em princípio, a todos que quiserem prosperar e trabalhar da maneira correta, e tanto faz de onde você veio, tanto faz qual é o seu sotaque. É lógico que eu estou idealizando um pouco, né? A gente sempre tem barreiras aqui e acolá, mas acho que comparando com outras cidades, com outros lugares que são um pouco talvez mais tradicionalistas, mais apegados à própria identidade, eu acho que a identidade paulistana, ela é por natureza, vamos pensar de novo nos pássaros, ela é iridescente, ela é colorida, ela é, como hei de dizer, polifônica, porque somos muitos e somos diversos. E acho que para pegar carona um pouco nessa questão do aniversário da cidade, eu vou indicar mais um artigo da BBC Brasil. Eu tenho gostado bastante de acompanhar a BBC Brasil, sugiro que vocês façam o mesmo, eles têm um aplicativo limpinho, tranquilo. E as pautas, acho que eles desencanaram de competir com hard news, né, com cachorro atropelado, com seja lá o que for, Bolsonaro, e eles têm feito pautas que são um pouco mais, não sei, um pouco mais educativas, por assim dizer. E tem hoje uma pauta bastante interessante, um artigo bastante interessante sobre o São Paulo. Lógico, vocês, muitos aqui que têm alguma ligação com o cristianismo, conhecem Paulo, que era Saulo, que teve uma conversão no deserto. Essas coisas sempre acontecem quando faz muito sol, a pessoa está meio desidratada, sempre acontecem coisas estranhas. Vi de Buda, vi de vários, mas o que é interessante dessa história é ilustrar o quanto o trabalho, um trabalho absolutamente espantoso, né, de um trabalho que envolvia se deslocar por milhares e milhares de quilômetros sem avião, sem nada, sem carro da Tesla, sem nada, e provavelmente em cavalo e lombo de burro, praticamente inventando o cristianismo. O que teria sido do cristianismo sem Paulo? Talvez ficasse restrito aos judeus, talvez nunca fosse alguma coisa ecumênica, né? Talvez não tivesse ganhado o mundo. Então é bastante interessante quando a gente reconhece que é algo que se perpetuou ao longo do tempo e que se expandiu de uma maneira extraordinária, né? que continua se perpetuando e mudando e se reinventando, depende de alguns momentos-chave, depende de alguns personagens-chave que certamente definiram a trajetória desse movimento. É bastante interessante, bastante ilustrativo, eu não vou me aprofundar aqui. O que eu acho mais interessante de qualquer questão teológica, que vocês sabem que eu tenho uma relativa dificuldade de simpatia com isso, mas é justamente o papel da história cultural, né? Como é que esse fenômeno cultural se teria, de alguma maneira, evoluído se não fosse por este personagem especificamente. É muito engraçado, eu sei que tem várias correntes de história que tentam negar o papel do indivíduo ou tentam sempre pensar de uma maneira sistêmica e tentam, de alguma maneira, sim, marxistas em geral, etc, 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 vão não sei onde é que eles vão colocar a luta de classes nesse momento. Mas, sim, né, assim como em inúmeras outras áreas da ciência ou da história ou da biologia, incidentes, acidentes, coincidências, fenômenos irrepetíveis marcam a maneira como as coisas se desenvolvem. Né? Talvez alguém pense, mas se não fosse Paulo, seria outro. Talvez não. Né? Tem essa questão completamente irrepetível da história que eu acho muito legal. É lógico, aliás, por uma extrema coincidência, eu abri hoje o LinkedIn para ver se eu tinha alguma novidade. Não muito, porque a minha chance no LinkedIn, ou pelo menos para o algoritmo do LinkedIn, é um pouco baixo. Acho que eu nunca vou ser um top voice, porque eu já percebi ali que tem um certo tom certo, né, tem uma certa escolha de curadoria, de pauta, de discurso, que parece ser bastante simpático ao algoritmo do LinkedIn, e algo me diz que eu bato fora do bumbo. Mas eu acabei vendo ali um personagem que eu sigo, admiro, recomendo, conheci inclusive, que é o Edu Lira, e falando em cristianismo, ele está citando uma outra figura fundamental, né, na história do cristianismo, que é o santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. E ele colocou uma citação aqui, uma foto de tela, porque é uma tipografia bonita, etc. e tal. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ok, bonito. Né? Eu não vou propor aqui um experimento que diferença faria se você só levasse em consideração a segunda parte da frase, mas deixa para lá. Mas é interessante a gente reconhecer a importância que algumas pessoas tiveram, não só você poderia falar na expansão, na divulgação, mas eu acho que é na invenção, né? O rumo que essas ideias tiveram. Não é simplesmente uma propagação de alguma coisa sólida e coerente e consistente. Não, é um processo de invenção e reinvenção constante. Né? Bastante interessante essa história. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Alguns assuntos eu poderia comentar, mas o meu plano de saúde não cobre. Ou então, como hei de dizer, o meu fígado rejeita. Ou então, como hei de dizer, ou isso me faz me sentir miserável. Né? Então, lamento, mas eu sou a pior pessoa para comentar esse episódio do podcast do MIT. O título é interessante, In Machines We Trust, em máquinas, nós confiamos em máquinas, né? Assim como na cédula do dólar está escrito In God We Trust, né? Confiamos em Deus, o MIT escreveu In Machines We Trust, defina we, né? Eu não confio tanto, né? Mas é um belo podcast, recomendo que vocês sigam, Aliás, a palavra confiança aqui vai ser um eixo aqui no radinho. E acho que até tem uma questão legal, acho que isso costura com São Paulo também. Mas vamos lá. O que eu não vou comentar, mas eu vou dar um link para quem quiser, é um título, é um podcast cujo título é um pequeno trocadilho. É quando você fala, sei lá, que a beleza está nos olhos de quem vê, em português, não é? Em inglês, a expressão é eye of the beholder, o olho de quem vê. E eles fizeram um trocadilho, em vez de I, olho, eles escreveram AI, né, de inteligência artificial, the AI of the beholder. Um trocadilho com essa história da questão do gosto e da beleza, e o assunto é simples, o assunto é uma coisa que me dá uma certa gastura, que é essa abundância, ou quase inevitabilidade dos filtros. Tá? Então eles começam entrevistando mocinhas no meio do nada nos Estados Unidos que vão usando filtros para deixar o lábio mais sei lá o quê, mais carnudo, os olhos mais saltados, e começam, isso é óbvio, não para por aí, eles começam a conversar com um cirurgião plástico que confessa que tem, às vezes, um paciente que fala, olha, eu queria ficar com um olho de mangá. Eu parei porque simplesmente, lamento, eu não sou jornalista. Se eu fosse um jornalista, eu teria um fígado à prova de balas, né? Eu teria um estômago simplesmente invulnerável do Wolverine e seria capaz de triturar esses assuntos indigestos sem fazer a menor careta. Eu sei que a natureza humana é essa mesma, eu sei que as pessoas têm um absoluto fascínio pela propaganda enganosa de si mesmas. Eu sei que todos nós somos assessores de imprensa de nós mesmos, né, publicitários de nós mesmos, mas eu vou passar a vez, eu prefiro escolher alguns outros temas mais interessantes. Eu mencionei a questão de confiança, né, que era o título do podcast, In Machines We Trust. Eu me lembro de um episódio, eu acho que era um evento de startups que foi realizado na Microsoft. Eu não sei se eu ainda trabalhava na Microsoft ou não, talvez eu já tivesse saído, eu acho que já tinha saído, e fizeram um evento lá, e eu fui lá, acho que para rever amigos, tal, tanto da Microsoft como gente do mercado. E foi bom, revi um monte de velhos amigos, e eu acabei conhecendo pessoalmente gente que eu só conhecia virtualmente. E eu me lembro de uma palestra de um empreendedor de sucesso de Minas Gerais, o nome dele me escapa agora, e ele teve quase que uma confissão, uma coisa meio confessional, que eu achei bastante ilustrativa, que eu acho que cabe aqui nesse 25 de janeiro. Ele falou, olha, eu vim de Minas Gerais e quando eu comecei a trabalhar, né, eu vim aqui para São Paulo para fazer negócio, eu me assustei. Eu me assustei porque vocês confiam em todo mundo. Eu não era isso que eu conhecia. Eu vim de uma cultura onde você só confia em quem faz parte da sua família. Né? Quem não é da família ou quem não é do círculo imediato, você não confia. Agora que é engraçado que em São Paulo vocês confiam mesmo em quem é de fora, e é interessante porque não é que isso acaba sendo um desastre, não é que acontecem coisas piores, não, as coisas fluem melhor. Uau, essa história da confiança é extremamente interessante, eu já venho abordando isso, aliás, um raríssimo outro dia me pediu o link para um slide que eu já comentei várias vezes aqui, um livro chamado Spirit of Trust, eu passei o link para ele, eu vou passar o link da palestra para vocês também, acho que foi uma palestra que eu fiz para o pessoal da FATEC, eu falo bastante dessa questão de confiança, mas é interessante também. Eu me lembro de, vocês talvez possam confirmar isso comigo ou não, mas há outros lugares do Brasil onde você só confia em gente que cresceu com você. Mesmo que essa pessoa se torne um narcotraficante, um político da rachadinha, mas como ela cresceu junto com você, você tem ali uma lealdade, uma confiança que é até a morte. Né? Mesmo, não importa se a pessoa tem competência, ética, tanto faz. Isso é muito curioso porque isso tem um ônus, né? O fato de você ter um outro protocolo de confiança, um outro protocolo de relacionamento que é um pouco mais impessoal, mas que é mais aberto, né? Eu acho que promove coisas que são meio indiscutíveis, né? Mas tudo bem, vamos avançar um pouco nessa história. Eu acho que, não pensando bem, eu vou pegar carona nisso, porque esse é o eixo central de uma entrevista com um dos caras que criou, então, acho que é o próprio cara que criou, inclusive, o termo Web 3.0. Eu meio que comi bola com essa história de Web 3.0, se eu não me engano, um raríssimo uma vez comentou isso, e eu perguntei o que, que era, ele me deu uma leve pista, e eu comi bola, mas não por distração, mas talvez por um certo cansaço. A idade tem um pouco dessas coisas, porque eu me lembro quando surgiu a história da Web 2.0, né? A Web 1.0 nunca se chamou Web 1.0, aí quando surgiu o que eles acharam que era, né, uma novidade, falaram, não, olha, até agora era Web 1.0, que era aquela web estática, onde você publicava informação e ponto, né, os sites eram, davam endereço, digitava ali, consumia informação, acabou, e aí você entra numa nova fase, que seria a Web 2.0, onde o usuário, aquele que antes só consumia informação, ele consegue não só produzir informação, mas também consegue, quase que em pé de igualdade, publicar seus próprios blogs, fazer comentários, criar comunidades. Então, a Web 2.0, e eu era um entusiasta disso, né? Você tinha ali vários casos que eram maravilhosos. Eu lembro no Yahoo, quando eu estava no Yahoo, quando o Yahoo comprou o Flickr, que é um site para fotografias, que aliás, eu assino Flickr até hoje, eu tenho mais de 13 mil fotografias, caso alguém tenha interesse, eu vou dar o link aqui. O Flickr, naquele momento, era a menina dos olhos do Web 2.0, não só porque qualquer pessoa podia montar sua própria galeria de fotos, como ela podia classificar suas fotos com tags. Foi a hora que surgem as tags, aí surge a questão da taxonomia, do conteúdo gerado pelo usuário. Aquilo foi apaixonante. Eu me lembro de dar palestras e mais palestras sobre o Web 2.0 sem imaginar no que isso ia se tornar. Pois bem, agora surge de novo a Web. É lógico que nesse meio tempo teve gente falando em Humanidade 2.0, 3.0, 4.0, e deve nem ser em que número está agora, né, porque aparentemente os updates não necessariamente trouxeram uma mudança muito significativa. Mas surge agora essa questão de Web 3.0, e que é muito curioso, porque nessa entrevista, como é que chama o fundador aqui? Como é que chama esse cara? Cadê o nome do maluco aqui? Gavin Wood. Ele inventou esse termo Web 3 ou Web 3.0 em 2014, ou seja, faz 8 anos, eu estou meio atrasadinho, tá bom? Mas a ideia dele é o seguinte: a Web 2.0 está tudo errado. Por quê? Porque na cabeça dele, a Web 2.0 é uma web centralizada. Eu falei, que engraçado, porque quando a gente, né, quando surgiu o termo Web 2.0, a grande característica era justamente a descentralização total, né? Mas aí, óbvio, né, surgiram as plataformas, e acho que é isso que o Gavin Wood está dizendo, né? Descentralizado uma pinóia, na verdade você tem hoje verdadeiros impérios. Você depende do Google, depende do Facebook, depende da Amazon, depende seja lá do que for. Então, ele está sendo bastante crítico com relação ao rumo que a internet estava tomando. Ele chamou isso de Web 2.0 de uma maneira completamente nova para mim. E aí ele quer propor uma web descentralizada, total. Total, baseada em blockchain. Eu não vou me estender aqui sobre o impacto ambiental do blockchain. A não ser que alguma coisa tenha mudado nos últimos 6 segundos, blockchain suga energia como se não houvesse amanhã. Né? O mundo do Bitcoin, para que o Bitcoin exista, e que em princípio o Bitcoin que nasceu com uma proposta libertária, democratizante, empoderante, etc. e tal, o Bitcoin é basicamente especulação e mercado negro e umas coisas de louco. Pois bem, então isso consome uma energia insana, porque você precisa ter máquinas poderosíssimas trabalhando que nem umas loucas, às vezes debaixo d'água, às vezes no lugar absolutamente congelado para economizar energia, no Paraguai, onde a energia é muito barata, ou talvez no Cazaquistão, tanto faz se é ditadura ou não, porque os caras só estão interessados em lucro. Mas de qualquer maneira, eu não vou falar muito aqui do aspecto ambiental, energético do blockchain. Mas vale a pena, porque na hora que a gente abstrai essas coisas, a gente perde muito. Mas a ideia aqui é você ter um tipo de web completamente descentralizada, baseada em blockchain, em que, em princípio, cada um poderia ser dono dos seus dados, você não precisaria depender de uma plataforma, os dados são seus, e você faz isso, e você faz aquilo. Felizmente, o repórter, que é uma coisa rara, pelo menos aqui no mercado brasileiro, é um repórter que faz o seu papel, não de ficar levantando a bola ou perguntando detalhes e funcionalidades fascinantes. Não, ele questiona, que é o papel, certo? Que é o que um repórter deve fazer. Desculpa, deixa eu entender. Qual é a graça? Ah, não, a graça é o seguinte, porque, na verdade, a humanidade, durante muito tempo, ela dependeu da confiança. Então, você vivia numa aldeia, então você tinha que, como você conhece as pessoas faz bastante tempo, você confiava que aquela galinha era boa, que aquele cavalo era bom, ou que o peso estava certo, ou que aquela pessoa disse a verdade, porque você tem ali uma camada de confiança construída ao longo do tempo. Certo? Mas aí ele vai contando a história do jeito dele, à medida que as sociedades crescem, se ampliam, então não dá mais para você conhecer todo mundo, então você cria mecanismos para substituir essa confiança direta, né, um a um, bastante pessoal, em algumas coisas um pouco mais abstratas. Aí ele começa a colocar a questão dos governos, de você ter leis, de você ter uma regulação, né, para o quê? Para substituir um pouco, para fazer com que as coisas funcionem, mesmo que você não tenha 100% de confiança naquela pessoa ali, mas você tem confiança nessas abstrações, nessas leis. E aí ele vai dizer que esse sistema é completamente falido, é completamente furado, porque você pode ter abuso de poder econômico, você pode ter lentidão, porque as leis, as regulações, elas demoram para se mexer. Né, advogados aqui que estão me ouvindo vão dizer graças a Deus, né, porque isso na verdade tem até que tem um certo encanto, essa lentidão. Imagina se a Constituição ficasse mudando ao sabor da moda, a gente não ia conseguir fazer muita coisa. Mas, pois bem, na cabeça desse Gavin Wood, isso é um cenário ainda pior, porque a gente está colocando confiança em coisas que não merecem confiança. Então ele quer criar um sistema, né, uma nova web, uma nova tudo, em que você não precisa de leis, onde você não precisa de governos, onde você não precisa confiar em nada. Porque, na verdade, aliás, na verdade que foi só um cacoete aqui, é bastante oportuno, porque a questão é ele quer substituir a noção de confiança pela noção de verdade. Não, você não precisa confiar em mim, porque isso daqui é verdadeiro. É verdadeiro porque está numa plataforma maluca digital de blockchain que não tem como ninguém alterar. O que me impressiona, eu acho que muita gente provavelmente está se encantando com esse discurso que parece libertário, é que isso, aliás, como qualquer outro discurso, alguns até que eu acabei de citar aqui nesse episódio, eles não sobrevivem muito a uma análise um pouquinho mais cautelosa. Como assim você quer abrir mão completamente da confiança? Como funciona a natureza humana? E se a natureza humana desenvolveu a confiança ao longo de 200 e tantos, um tempo absolutamente gigantesco, né? E isso faz parte de como a gente funciona. Por que achar que isso, em princípio, é uma fragilidade e você querer substituir isso por uma verdade? E eu estou sempre falando aqui, isso não está no artigo, mas agora sou eu falando, que, sobretudo quem fez exatas, cai muito fácil naquela armadilha platônica de imaginar que existe alguma coisa universal, alguma coisa eterna, alguma coisa imutável. Platão acreditava nisso, acreditava nas formas ideais, na perfeição. Esse mundo era um mundo, uma cópia imperfeita, era um mundo que degringola, que tem entropia, que tem celulite, que tem calvície, impotência, né, que o iogurte azeda. Não, mas aí existe um mundo universal, platônico, da geometria, sobretudo a geometria, né, das fórmulas matemáticas. Veja só como essa herança platônica, de novo, o que teria sido do Ocidente se não fosse o Platão, não é mesmo? Né? Pois bem, então o que esse cara, pelo menos o que me incomoda bastante nesse cara aqui, é ele ter essa desconfiança com relação à confiança, né, e se propor a que a gente, de alguma maneira, desencane disso e passe a tomar como verdadeiro aquilo que vem de uma plataforma digital. E o repórter faz uma colocação bastante boa, diz o seguinte: ok, eu estou entendendo, então você quer criar uma plataforma onde cada cidadão aqui pode construir suas próprias coisas, etc. Tal, mas a questão é, nem todo cidadão tem expertise para isso. O cara, ninguém sabe programar, Então, acho que, de novo, esse novo mundo que você vai estar propondo, ele vai ter uma concentração de poder nas mãos de quem sabe programar. E para o resto da população, isso vai continuar sendo uma caixa preta. Vai continuar sendo uma caixa preta. Parêntese, vou dar um link aqui para um artigo extremamente interessante que o Steven Pinker, que é aquele pensador, aquele um filósofo bastante interessante, na verdade ele é um neurocientista especializado em linguagem, ele dá a ponta para uma notícia que o Google estaria agora criando um novo manual de estilo, para programadores, inclusive, para evitar termos politicamente incorretos. Então você não pode falar que alguma coisa é uma caixa preta. Não. Se bem que isso, eu não consigo entender como é que uma caixa preta tem alguma conotação racial. Aí você não pode dizer, usar, por exemplo, que era um jargão comum, e sobretudo na parte de equipamento, você fala, não, esse daqui é o disco master, esse daqui é um disco slave, esse daqui é um disco escravo. Não, você não pode mais chamar nada de slave. Né? Você não pode mais chamar nada de... Bom, ok, um pouco patético, parece novilíngua, que é aquela coisa do 1984, que releiam, por favor, ou releiam, é sempre uma leitura interessante, quando o Estado totalitário resolve banir algumas palavras e trocar essas palavras digamos, versões anódinas. Então você não pode falar ruim, não, você não pode falar ruim, você tem que falar imbom ou não bom. Você não pode falar mentira, você pode falar não verdade. É mais ou menos o que o Bolsonaro está tentando fazer faz tempo. E na verdade, isso é um spoiler alert aqui, mais para frente eu vou sugerir que o Bolsonaro é um agente da CIA. Vocês vão ver qual é essa história. Mas voltando aqui para o nosso cara da Web3, a questão da confiança versus a, entre aspas, verdade, se é que existe alguma verdade que é igual para todo mundo, né, que seja inquestionável, que seja eterna, que seja ok, né, esse tipo de pseudo-idealismo, esse tipo de dificuldade de lidar com a complexidade do mundo, com a diversidade do mundo, e substituir isso por uma coisa que, lamento, é pobre, é estática, eu não sei, é como se você tentasse substituir uma cidade pujante, e aí pense na cidade que você quiser, Nova York, São Paulo, Paris, né, que acontece de tudo, como é que é meio uma cacofonia miserável, você quisesse substituir isso por uma Singapura, por uma cidade-estado perfeita, onde tudo funciona, onde nessa... Não sei. Eu acho que muitas dessas visões meio idealistas de achar que a tecnologia, de alguma maneira, vai ser superior àquilo que, né, nós, a maneira como nós funcionamos, eu acho especialmente intrigante, bastante intrigante. Sobretudo no mundo onde a questão da confiança na imprensa, na ciência, no Estado, no próximo, está degringolando de uma maneira pavorosa. E não é a primeira vez que eu vejo alguém colocar isso em xeque, mas por que que ao invés de, né, criar alguma coisa que simplesmente prescinda a palavra bonita, que prescinda da confiança, a gente não pensa em como criar uma sociedade mais confiável, né? Como que a gente cria mecanismos onde a gente possa confiar mais uns nos outros. É muito engraçado porque parte da sedução dessa história de Web3 muitas vezes acaba sendo irresistível para muita gente que mexe com desenvolvimento. Mas se eu não me engano, uma boa parte das metodologias ágeis e dessas coisas mais modernas de você produzir envolve confiança, envolve o relacionamento direto, envolve, mesmo quando você faz, né, um trabalho todo de design thinking, né, você vai substituir isso por o quê? Por uma verdade, por alguma coisa em blockchain? Eu não sei. Bom, realmente está aqui, eu tenho isso de alguma maneira me provoca ressonâncias estranhas, ecos do passado, né, mexe com coisas muito antigas. E falando em ecos do passado, tem uma questão curiosa aqui que eu não consigo parar de pensar. Eu estava lendo um artigo outro dia sobre o lado mais científico dessa explosão do vulcão em Tonga. E uma das questões interessantes é que a explosão foi tão poderosa que ela produziu uma onda de choque na atmosfera, um ribombar, vamos chamar assim, né, foi uma explosão tonitruante, vamos chamar assim, esse ribombar fez com que a atmosfera da Terra, que vamos pensar, é uma casquinha. Tá? A atmosfera da Terra é uma casquinha como uma casquinha de uma maçã, é muito fina. Mas mesmo assim, a explosão vulcânica fez com que a atmosfera terrestre ressoasse como um sino. A onda de choque se propagou, aliás, vale a pena lembrar, o som se propaga a mais ou menos 340 metros por segundo. Então, quando teve o vulcão, o pessoal que estava em Londres, acho que eu mencionei isso aqui, fez as contas. Bom, Tonga está não sei quantos mil quilômetros de distância, o som tem essa velocidade. Bom, vamos olhar no relógio, daqui a 14 horas a gente vai perceber alguma coisa. E sim, né, numa velocidade bastante modesta, que é a velocidade do som, essa onda de som, ela foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Você ouviu? E aí vem uma questão interessante, que é a seguinte: todo santo dia, quando eu gravo os nossos passarinhos, eu tenho que fazer um bom esforço para eliminar o ruído de fundo da cidade, que parece, na verdade, é quase que um, né, no melhor dos dias, um ruído branco. Né, como São Paulo é meio poluído, vamos chamar de ruído cinza. Né, ruído branco é um termo técnico para uma sopa de sons em todas as frequências. Né? Se você fizer um som que atinge todas as frequências audíveis, você chama isso de ruído branco. Então você tenta tirar um ruído ali que é bastante indistinto, é um tsh, parece chiado. Isso é até fácil de tirar com um filtro, já que a gente está falando em filtros. Mas o que é mais interessante aqui, vale a pena a gente parar para pensar, é que não tem em nenhum lugar da cidade uma máquina fazendo shh, ou alguma nuvem no céu fazendo shh. O chiado, esse barulho, esse ronco da cidade, né, que é uma frequência um pouco baixa, é a soma de todos os ruídos. Estamos todos nós ali. Né? Mesmo sons que vêm de Tonga, que demoram, sei lá, 20 horas para atravessar o planeta, tão tudo está ali naquele ruído de fundo. A gente só não percebe. Né? Isso me faz pensar em tanta coisa, faz pensar na diversidade da cidade e me faz fazer uma reminiscência que eu acho que eu devo ter comentado em um momento ou outro, porque eu acho que foi um momento bastante doce para mim. Há alguns anos eu fui convidado para trabalhar numa empresa no centro da cidade, no Centrão. Quando eu digo Centrão, é Centrão, na Rua Boa Vista, a alguns passos do prédio do Banespa, tipo 30 metros do prédio do Banespa, né, praticamente em frente ao prédio do Banespa, ou do Santander, que a gente chama hoje de Santander, né, que tem aqui, você pode visitar, tem um restaurante, tem um mirante, ou da Bolsa de Valores, ali, sei lá, um quarteirão, 100 metros do pátio do colégio, onde a cidade nasceu. Então é centro mesmo, do ponto de vista, se você pegar um compasso, né, ou pelo menos do centro do Ground Zero, ali de onde a cidade nasceu, você está ali a 100 metros. E ok, né, fui lá visitar, a primeira vez que eu conheço todo mundo, né, amanhã vai passando, você vai conhecendo pessoas diferentes que você não conhecia, vamos almoçar? Vamos. E a gente desceu para o térreo. E eu me recordo que eu comecei a me sentir bem, e que eu notei que havia um sorriso no meu rosto, e que eu não estava entendendo muito bem de onde vinha o meu sorriso. Eu precisei de alguns momentos para reconhecer o que estava fazendo o meu corpo sorrir. O som. O som do centro da cidade de São Paulo. Aquela ressonância muito peculiar dos edifícios, do piso de pedra, das pessoas gritando nos estacionamentos, dos caras gritando na porta das lojas. Aquela região ali tem uma assinatura acústica que para mim é um berço. Por quê? Porque eu nasci e cresci no centro da cidade. Saí de lá menino, saí de lá com 10 anos, sei lá, nunca mais voltei. Né? Mas aquilo ficou marcado na minha memória. Né? Para mim, isso é muito curioso, eu hoje aqui procurando passarinhos, etc. e tal, para mim, o meu habitat natural, né, os ruídos que me deixam mais saudosista, com pensamentos líricos, é justamente essa balbúrdia, essa cacofonia de diferentes vozes, de buzinas, de freios de ônibus. Juro. Então, nessas horas a gente percebe que quando a gente é um urbanoide incorrigível, mas, de novo, é a soma de todas as vozes, de vozes muito diferentes, que criam, na verdade, quase que um ambiente, né, um útero auditivo em cima do qual suas histórias se desenvolvem. Falando nisso agora, aliás, faz tempo, já saí da BRQ faz algum tempo, eu juro que eu estou com saudade de lá, né, saudade de passear por ali, e eu me lembro de vários momentos, sei lá, eu ia almoçar, tinha um ou dois restaurantes ali que eu gostava bastante, muitas vezes eu acabava almoçando sozinho, e de passar um bom tempo andando pelas ruas, simplesmente, claro, olhando as coisas, né, tem muita coisa interessante para ver, estou sempre tirando fotos, mas simplesmente tentando me situar do ponto de vista auditivo, ouvir os diferentes sons, as diferentes vozes, os fragmentos de conversa, é isso. Né? E aí, falando nesse tipo de experiência, uma coisa que me fez também sorrir, me fez valer o meu dia ontem, eu estava ouvindo mais um episódio do Sean Carroll, aquele físico que tem um podcast chamado Mindscape, e ele estava entrevistando um personagem que também é físico, um cara chamado Peter Dodds, mas cujo trabalho tem a ver, na verdade, com linguística, ou talvez com literatura, ou talvez com sociologia. A questão é a seguinte, esse cara desenvolveu... Aliás, como é que chama o site do cara? Eu vou ver se eu localizo aqui, chama Edonômetro. Boa pergunta. O cara, em suma, vou resumir a história aqui, porque o episódio tem mais de uma hora. É delicioso, inclusive. O cara resolve, já que ele é físico, ele resolve usar esse aparato, né, de mensuração, de modelagem, etc. e tal, para universos que são muito difíceis de tratar dessa maneira, que é, por exemplo, a comunicação humana. Então ele falou, bom, será que eu consigo, sei lá, de alguma maneira... mapear, tentar entender uma história, um livro, uma comunicação ou sentimento, eu consigo quantificar isso? E aí ele começa um trabalho de décadas, a vida inteira, atribuindo isso, usando voluntários, seres humanos, o Mechanical Turk da Amazon, etc. e tal. Vamos fazer o seguinte, se a gente pega um texto, o texto é feito de palavras, palavras têm significado, mas além do significado específico, que mais que elas têm? Será que elas têm alguns atributos? Bom, essa pode ser uma palavra positiva, uma palavra negativa, uma palavra que gera angústia, uma palavra que gera conforto. Então ele começa a tentar ver quais são os atributos de cada palavra e se, de que maneira ele conseguiria, do ponto de vista matemático, descrever esses atributos da maneira mais simples possível. Ele acaba desembocando numa disciplina da qual eu fugi, como o diabo foge da cruz, chamada álgebra linear. Eu acho que eu passei nessa faculdade, mas nessa disciplina na faculdade, com muita dificuldade, porque ela me provocava um sono quase letal. Eu abri o livro de álgebra linear e entrava em coma profundo, porque era uma coisa abstrata, chatíssima e tal. Mas acaba sendo hoje chave para várias coisas, como o tensor do Google, mesmo o mecanismo de tradução do Google, tem a ver com vetores, tem a ver... Bom, eu não vou entrar nisso, porque senão vou dormir no meio do episódio aqui. Mas ele começou a usar, né, uma modelagem parecida com álgebra linear para ver, ok, tá, tem infinitos atributos que você pode associar a cada palavra, mas será que dá para simplificar? Porque, na boa, a gente consegue fazer esses atributos agora porque nosso cérebro evoluiu bastante. Né? Mas vamos imaginar que em outros momentos da evolução da vida, as nossas reações com relação a qualquer coisa eram um pouco mais primárias. Então, será que a gente consegue simplificar isso? Bom, em suma, ele acaba simplificando bastante, e é óbvio, se é só uma modelagem, só uma tentativa, em dois eixos. Né? Se aquela palavra é uma palavra que demonstra força, ou se ela demonstra fraqueza, ou se ela demonstra segurança, ou se ela demonstra perigo. O que, do ponto de vista evolutivo, faz todo sentido. Né? Se você é uma ameba, ou se você, sei lá, é um filho do Bolsonaro, né? Então o mundo, você fica pensando, isso é forte, isso é fraco, isso me dá segurança, isso é uma coisa perigosa. E ele vai testar esse tipo de vetorização, por assim dizer, de toda a linguagem humana, em inúmeros livros, ele bota lá computadores para analisar Twitter, etc. e tal, e ele começa a perceber que isso é bastante poderoso, né? E ele começa a realizar um sonho de um personagem fascinante. Aliás, se você nunca leu nada do Kurt Vonnegut, Kurt Vonnegut é um escritor americano extraordinário, divertidíssimo. Eu vou dar o link para uma palestra que ele fez numa universidade, divertidíssima. Foi, acho que, a melhor uma hora que eu passei nos últimos tempos. Ele está super velhinho, caindo aos pedaços, mas ele é extremamente engraçado. Vou dar o link para vocês. Ele entra mais ou menos aos 8 minutos do vídeo e ele faz um monte de piada. Aí você fala, bom, em algum momento ele vai contar alguma coisa séria. Eu já estava sabendo que ele ia justamente apresentar uma ideia que ele teve, que ele tentou emplacar isso do ponto de vista acadêmico na Universidade de Chicago, e Chicago rejeitou. Qual era a ideia do Kurt Vonnegut? Você tentar analisar histórias como se elas fossem uma matemática, como se fosse um algoritmo. Ele falou, olha, isso daqui é tão simples que até um computador entende. O pessoal de ciências humanas de Chicago rejeitou a tese dele, o Kurt Vonnegut nunca se conformou, deu um monte de palestra, e é muito interessante porque ele vai falar, olha, vamos pensar a seguinte história. Ele vai e desenha dois eixos numa lousa. Ele falou, olha, eu penso uma história que é assim, o cara estava felizão, aí acontece alguma coisa, ele vai para o fundo do poço, e aí ele sai do fundo do poço e volta a ser felizão. Ele chama isso, é um modelo de história chamada O Homem no Buraco. Aí fala, pensa quantos filmes são assim, estava tudo muito bem, aí o cara entra na lama e depois se recupera. Aí ele fala, olha, tem histórias em que, aí ele vai, acho que ele cria uns 8 tipos diferentes de formas das histórias, formas, é como se todas as histórias humanas, de uma maneira ou de outra, elas se encaixassem nesses modelos de narrativa. Por quê? Não porque alguma coisa mística, junguiana, telepatia, não, porque a gente evoluiu, né, tentando se posicionar num mundo que a gente mal e mal entende. Então a gente gosta de acreditar que a gente entende o que é bom e a gente entende o que é mal e que a gente consegue fazer a coisa certa, o que obviamente é ilusório. Mas a gente gosta de acreditar nisso, porque se a gente não acreditar nisso, a gente está frito, porque o mundo é muito mais complicado do que a gente. Mas o que é interessante é que antes de chegar nisso, ele vai contar a seguinte história. Ele fala, olha, eu estou falando aqui de computador, mas eu não gosto de tecnologia. Então eu escrevo as minhas histórias numa máquina de escrever. E aí ele conta uma história que ele escreve na máquina de escrever, faz um monte de anotação e tal, e num certo momento ele tem que passar por uma datilógrafa que vai passar aquilo a limpo, né? Eu lembro disso, quando eu fiz meu primeiro trabalho de formatura, você tinha que realmente contratar, e eram normalmente mulheres, secretárias, etc. e tal, que datilografam sem nenhum erro, né, para datilografar em papel. Eu passei lá o meu manuscrito, a minha confusão toda, para a pessoa transcrever. Pois bem, ele ia passar isso para uma pessoa. Naquele tempo, ele poderia ter feito isso, talvez, de uma maneira eletrônica, não sei, mas o que ele fez foi pegar tudo que ele tinha ali, desceu, encontrou com a mulher, aí ele brincou com a mulher. Aí ele pegou, foi até uma papelaria, comprou um envelope, colocou um envelope, colocou o material dentro do envelope. Aí ele foi no correio, e aí no correio ele conta como é que é a fila, e ele conta que ele é absolutamente apaixonado pela mulher do caixa, do balcão. Ele conta uma história deliciosa, 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 que me fez lembrar de inúmeros episódios da minha vida, de conversar com um taxista, de coisas que acontecem quando você vai até a padaria, quando você vai conversar com um cara que está vendendo jornal, né? Outro dia, aliás, eu tive uma conversa absolutamente sensacional com um faxineiro de um hotel aqui nas imediações. Eu estava esperando uma pessoa e a gente começou a conversar, e aí vem de novo a história de São Paulo. O cara veio do sertão, não sei de onde, passou fome, um irmão dele se matou por causa da fome, o outro morreu por causa da fome, ele morou embaixo da ponte, veio para São Paulo, ficou 20 anos sem ver a família, e agora o cara está lá, tem uma casinha, botou filho na escola, botou filho na faculdade, vive de renda, tem alguns aluguéis. Cara, assim, por absoluto acaso, eu tive ali um testemunho do que é essa cidade onde eu nasci, né? Onde meus pais vieram também se reinventar. Pois bem, o Kurt Vonnegut faz isso, e eu fiquei pensando, poxa, mas que diabo que ele está contando essa história toda, onde que ele quer chegar? Mas acho que aí eu entendi onde ele queria chegar. Se ele tivesse mandado isso por e-mail, nada disso tinha acontecido, né? Quanta coisa acontece se você tiver ouvidos, olhos, narinas, coração, para ir até a esquina botar um negócio no correio, né? Sua vida inteira pode mudar, milhões de coisas podem acontecer. Uau! Vale muito a pena assistir. Primeiro porque ele é engraçadíssimo, um senso de humor politicamente incorreto, delicioso, mas acho que também esse toque, essa abertura para a importância do que é rico, complexo, e aquele tipo de imprevisibilidade, de diversidade que só uma cidade grande pode oferecer, eu acho absolutamente oportuno, eu acho isso, não poderia ter ouvido isso no melhor momento, eu acho isso muito legal. E aí ele vai, spoiler aqui total, mas ele cita, ele olha, toda palestra que eu faço, ele diz, eu cito meu tio, que uma vez estava com a gente sentado na grama, comendo um piquenique ao sol, ouvindo pássaros, e ele falou o seguinte, olha, se isso aqui não for felicidade, eu não sei o que é. Então é muito interessante porque, na verdade, você está ouvindo um homem de 81 anos que está olhando para trás, ele lutou na Segunda Guerra, ele foi prisioneiro de guerra em Dresden, na Alemanha, Dresden foi bombardeada, ele escreveu livros espetaculares a respeito, virou um pacifista. Esse cara olhando para trás e reconhecendo que em muitos momentos ele tinha sido absolutamente feliz, não porque ele comprou um iPhone 14, não porque ele comprou um Tesla, não porque ele comprou um triplex no Guarujá, ou porque, né, simplesmente porque ele estava ali vivendo de uma maneira plena tudo o que tinha em volta dele com tranquilidade. O que mais que você pode querer da vida? Eu achei isso absolutamente sensacional. Eu teria outras histórias aqui para compartilhar com vocês, desde a China com os cachorrinhos até, nem sei, mas eu acho que essa história do Kurt Vonnegut, eu sei, deve estar em inglês, talvez vocês consigam encontrar isso em português, talvez eu tenha conseguido de alguma maneira passar pelo menos, sei lá, a semente disso. Eu acho que é uma boa maneira de encerrar esse episódio e a gente aproveitar um pouco mais esse feriado, né? Olhe em volta, pense se você está cercado das pessoas que você ama, com quem você se importa, se você está fazendo aquilo que realmente te preenche. E eu te pergunto, se isso não for felicidade, eu não sei o que é. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado. Aliás, eu temos mais um super raríssimo. O Renato acabou de ingressar nesse clube bastante seleto de 11 apoiadores do Radinho. Muito obrigado. Cuidem-se, por favor. Estamos batendo recordes diários de casos de Covid, embora o Estadão não coloque isso na capa. Cuidem-se. Um grande abraço e até amanhã.